em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 8 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Mais oportunidades de emprego, renda e capacitação profissional.
Objetivos do programa Novos Caminhos, que vai aumentar as vagas em cursos técnicos. Cleide Lopes.
A meta é aumentar em 80% o número de matrículas em cursos profissionalizantes até 2023.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Conquistar o sonho da casa própria.
E com juros mais baixos.
Caixa Econômica reduz taxas do financiamento habitacional. Ricardo Ferraz.
A taxa mínima baixou de 8,5% ao ano para 7,5% ao ano, mais a taxa referencial, a TR.
Garantir a matrícula de filhos de mulheres vítimas de violência doméstica em escolas mais próximas de casa.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona mudanças na Lei Maria da Penha.
E presidente assina nova Lei Geral das Telecomunicações.
O objetivo é atrair mais investimentos e aumentar acesso da população à internet.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Aumentar as oportunidades para que jovens possam fazer cursos técnicos.
Esse é o objetivo do programa Novos Caminhos, apresentado hoje pelo Ministério da Educação.
A ideia é aumentar o número de matrículas em 80% nos próximos 4 anos na educação profissional e tecnológica.
De olho no futuro, o brasiliense Luiz Felipe Caldeira está investindo num curso técnico na área de informática.
Minha expectativa é conseguir um emprego depois que eu sair daqui e na minha área, né?
Estudos do Ministério da Educação apontam que um jovem que faz um curso profissionalizante de 1 ano e meio a 2 anos de duração, por exemplo, tem 38% mais chances de conseguir um emprego com carteira assinada e pode obter um salário 20% maior no mercado de trabalho. Dado comprovado pelo diretor da Escola Técnica de Brasília, Jacques Guedes, que forma todo semestre cerca de 400 alunos.
Dentro da empresa, você vai oferecer o número mínimo de vagas para quem tem formação de nível superior, mas a quantidade de técnicos que existe dentro da empresa é muito maior. E o Brasil passa por uma crise de emprego, então nada melhor que o aluno buscar uma formação na área técnica para que ele consiga um emprego. Nós temos várias empresas que pegam nossos alunos aqui e fazem essa seleção interna, porque eles dão a prioridade aos alunos da escola técnica.
Por isso, o Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica no Brasil. A meta do programa Novos Caminhos, lançado nesta terça-feira, é aumentar em 80% o número de matrículas em cursos profissionalizantes, passando de 1 milhão e 900 mil vagas para 3 milhões e 400 mil até 2023. Entre as medidas para valorizar os cursos técnicos estão a formação de 40 mil professores nas áreas tecnológicas e a criação de mais 5 polos de inovação. Uma das estratégias é mesclar cursos presenciais e à distância. O ministro da Educação, Abraão von Traub, falou sobre a importância da formação técnica.
Um curso técnico bom permite ao jovem ter uma renda superior a alguém formado num curso de ensino superior que não tem foco na realidade. Mais do que isso, esse jovem com renda, ele pode continuar os estudos dele, ele já vai ter uma base, já vai ter mais maturidade.
O eletricista Jerry Farias já está colhendo os frutos do seu investimento num curso técnico. Foi promovido recentemente na empresa em que trabalha no Distrito Federal.
Eu estava como auxiliar já há 4 anos, auxiliar de eletricista, e quando eu comecei a fazer o curso, eu acredito que isso fez com que a empresa acreditasse mais no meu potencial e viu também a minha dedicação, né, de estar fazendo um curso técnico. e mudou a minha classificação para eletricista, né? Melhorou a questão salarial e também a experiência em carteira, que vale muito, né, nessa área.
O Ministério da Educação informou que nesta quarta-feira será publicado no Diário Oficial uma consulta pública para que o setor produtivo e a sociedade possam definir quais os cursos de educação profissional e tecnológica que podem ser adotados nesse novo programa. Outras informações podem ser obtidas em portal.mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
A Caixa Econômica Federal anunciou hoje uma redução nas taxas de crédito imobiliário.
A medida foi possível devido à diminuição dos juros da taxa básica de juros, a Selic, o que vai facilitar a compra da casa própria.
O sonho da casa própria mais perto do bolso. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira a redução dos juros para financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A taxa mínima baixou de 8,5% ao ano para 7,5% ao ano, mais a taxa referencial, a TR. Já a máxima foi de 9,75% para 9,5%, mais a TR. Atualmente, a TR está zerada. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, explica que os novos patamares acompanham as quedas sucessivas da Selic, a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central.
O que a gente está fazendo hoje é decorrência das últimas reduções. Se o Banco Central continuar reduzindo, há espaço sim para maiores reduções na TR.
Essa é a segunda vez este ano que a Caixa promove uma queda nos juros do financiamento imobiliário. Em junho, o banco já havia anunciado uma redução de até 1,25 ponto percentual. Em agosto, lançou uma nova linha de crédito com juros que variam entre 9,25% e 4,95% ao ano, mais a inflação oficial do país, medida pelo IPCA. Quem está procurando crédito imobiliário para a compra da casa própria pode fazer simulações no site da Caixa. A escolha pela melhor modalidade de crédito vai depender de cada caso, diz o presidente do banco.
O empréstimo para o IPCA vai ser sempre muito mais vantajoso do ponto de vista da simulação atual. De 30% a 40% as prestações são menores. O que acontece? Um risco maior de se houver um aumento da inflação. Lembrando sempre que se houver um aumento relevante da inflação, quase que certamente a TR vai aumentar. E é correto que pelo IPCA tem mais volatilidade. Por causa disso, a Caixa oferece tanto pelo IPCA quanto pela TR. De novo, o que a gente quer é que o cidadão, o brasileiro, faça a escolha por ele mesmo.
A redução dos juros da Caixa ocorre tanto nas linhas do Sistema Financeiro de Habitação, para imóveis de até R$1,5 milhão e que permite o uso do FGTS, quanto no Sistema Financeiro Imobiliário, para aqueles acima desse valor e sem a possibilidade do uso do fundo. Reportagem Ricardo Ferraz.
E a Caixa começa a liberar amanhã os saques de até R$500 do FGTS para correntistas do banco nascidos entre setembro e dezembro.
De acordo com o banco, vão ser liberados aproximadamente R$5 bilhões para cerca de 12 milhões de pessoas.
As agências de maior movimento vão trabalhar com horário estendido amanhã para atendimento à população.
O presidente do banco, Pedro Guimarães, fez uma avaliação dos saques até agora.
Nos últimos 20 dias, 25 dias, nós teremos liberado 15,2 bilhões de reais para 36,9 milhões de pessoas. Lembrem o seguinte, antes de entrar no grupo de pessoas que começa no dia 18 sem conta poupança na Caixa, nós já teremos pago 36,9 milhões de pessoas, ou seja, quase 40% dos 96 milhões de brasileiros que têm direito receberão. E sabe um dado importante? 82% das pessoas não precisarão ir às agências, porque elas estão recebendo pelo celular.
E 120 mil clientes da Caixa que possuem dívidas cobradas na Justiça vão poder renegociar os débitos com o banco nesta semana.
É a semana de conciliação, que vai facilitar a regularização das dívidas com descontos de até 90%.
As renegociações vão ocorrer em todo o país.
Os clientes que receberam carta convite da Caixa podem ser atendidos nas agências do banco ou em determinadas varas da Justiça Federal.
A lista completa com os locais de atendimento pode ser conferida em caixa.gov.br/você no azul.
Mais proteção às mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil.
Dois projetos que alteram a Lei Maria da Penha foram sancionados na tarde de hoje pelo presidente Jair Bolsonaro.
A repórter Márcia Fernandes traz as informações agora ao vivo pra gente. Boa noite, Márcia. Quais são essas mudanças?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Uma das mudanças na lei tem como objetivo garantir a matrícula dos dependentes e mulheres vítimas de violência doméstica em escolas mais próximas de casa. Já o outro projeto de lei, sancionado hoje pelo presidente Bolsonaro, prevê a apreensão de armas de fogo que estejam sob posse de agressores em caso de violência doméstica.
E, Márcia, como é que vai funcionar essa apreensão?
Olha, Gabriela, assim que for feito o registro da ocorrência de violência doméstica, o policial deve verificar imediatamente se o agressor tem registro de posse ou porte de armas. Se o documento for identificado, a instituição responsável pelo registro receberá uma notificação e o juiz vai poder determinar a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor.
Márcia, hoje o presidente também participou de uma solenidade que tratou das alterações na Lei Geral das Telecomunicações, não é isso?
É isso mesmo, Luciano. Trata-se de um projeto que atualiza a Lei Geral das Telecomunicações de 1997, sancionado na semana passada pelo presidente Bolsonaro. O governo entendeu que muitas coisas mudaram de lá para cá. A principal mudança é a possibilidade de que as concessionárias de telefonia fixa migrem para um regime de autorização. Com isso, elas ficam livres de algumas obrigações, como a instalação e manutenção de orelhões. Em troca, assumem o compromisso de levar a internet banda larga para lugares mais remotos do país. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, comenta os benefícios desses novos investimentos para a população.
Isso é importante por várias razões, de segurança jurídica, de investimentos para o país, e esses investimentos para o país é onde chega na população. Ou seja, através de maiores investimentos, nós temos melhor serviço, nós temos melhor alcance desses serviços e nós vamos ter também recursos para levar a banda larga para regiões mais distantes do país.
A nova legislação também prevê que as operadoras comercializem entre si faixas de frequência, que são espaços no espectro eletromagnético utilizados para a transmissão de sinal de TV e rádio, por exemplo. E as operadoras vão poder usar faixas de radiofrequência de forma ilimitada. O presidente Jair Bolsonaro destacou o papel das comunicações para o futuro do país.
Mais um salto na questão das telecomunicações. E dessa forma, nós podemos sonhar com um Brasil melhor, porque a comunicação é que realmente é o nosso elo entre o presente e o futuro.
E depois de publicada no Diário Oficial, a nova lei deve ser regulamentada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A agência estima que isso seja feito num prazo médio de um ano. Gabriela, Luciano...
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Apoiar os pesquisadores brasileiros que vão até a Antártica.
Equipe da Marinha parte do Rio de Janeiro rumo ao continente gelado. Os detalhes sobre essa viagem ainda nesta edição.
Você que tem de 12 a 18 anos, já pensou em ser cineasta ou youtuber? E que tal faturar até 20 mil reais? Se liga nessa então! Inscreva-se no prêmio Amor pelo Brasil. Serão escolhidos 351 vídeos feitos com o celular que mostrem iniciativas que tenham melhorado a vida dos moradores de suas comunidades. Se interessou? Inscreva-se em cultura.gov.br/AmorPeloBrasil.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Mais investimentos com oportunidades de emprego e desenvolvimento.
Essa é a expectativa de moradores de Alcântara, no Maranhão, onde está a base de lançamento de foguetes e satélites com um acordo entre Brasil e Estados Unidos.
O acordo, que está sendo discutido por deputados e senadores, vai permitir a entrada do Brasil no mercado espacial mundial.
O Centro de Lançamento de Alcântara deve realizar somente neste ano 5 projeções de foguetes de treinamento. O último lançamento realizado ocorreu na segunda quinzena de setembro. Muitos dos foguetes lançados em Alcântara são desenvolvidos por meio de parcerias entre o Instituto de Aeronáutica e Espaço, órgão vinculado à Força Aérea Brasileira, e indústrias nacionais e estrangeiras, como explica o diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, Coronel Marco Antônio Carnevale.
Os artefatos são produzidos na indústria nacional. Nós temos aí parcerias com diversas indústrias e todos eles atendem a essa nossa demanda. Então, nós temos competência hoje para fazermos no território nacional os foguetes de sondagem, né, que a gente utiliza, bem como os foguetes de treinamento.
A consolidação das atividades no Centro de Lançamento de Alcântara é fundamental para que o país consiga adquirir autonomia no lançamento de satélites para atender a demanda de projetos relacionados ao Programa Estratégico de Sistemas Espaciais Brasileiro. A aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas viabiliza o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara com os Estados Unidos e com outros países. Pelo acordo, os Estados Unidos autorizam o Brasil a lançar foguetes e espaçonaves nacionais ou estrangeiras que contenham partes tecnológicas americanas. Em contrapartida, o Brasil garante a proteção da tecnologia americana contida nesses artefatos. No momento, o acordo de salvaguardas tecnológicas está em discussão no Congresso Nacional. O professor Raimundo dos Remédios Araújo Torres, morador de Alcântara, relata as expectativas em relação ao acordo.
Acredito que com o acordo salvaguarda, a população alcantarense terá oportunidades de empregos e as políticas públicas serão resolvidas com mais sucesso.
Criado em 1983, o Centro de Lançamento de Alcântara já lançou 487 veículos espaciais, totalizando mais de 100 operações realizadas. Reportagem Lani Barreto.
A nova Estação Antártica Comandante Ferraz já está pronta.
A Casa do Brasil no continente gelado foi reconstruída depois de ser atingida por um incêndio 7 anos atrás.
A inauguração é no ano que vem, mas já começa a receber pesquisadores brasileiros a partir de novembro.
Por lá, o Brasil desenvolve pesquisas e também ajuda a preservar o meio ambiente.
E a equipe da Marinha, que faz o apoio ao trabalho dos pesquisadores, saiu hoje do Rio de Janeiro rumo ao continente gelado.
Esse é o som de partida do navio polar Almirante Maximiliano, também chamado pela tripulação de Tio Max. A embarcação deixou o Rio de Janeiro nesta terça-feira para o Polo Sul, com militares que vão trabalhar nos preparativos para a missão brasileira na ativação da nova Estação Antártica. No extremo sul do planeta, o Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, vai realizar pesquisas nas áreas de oceanografia, biologia, geologia e meteorologia. O comandante Cândido Marques falou sobre a missão.
A importância de ter a presença brasileira no continente antártico se deve principalmente à capacidade do Brasil se fazer presente como membro consultivo do Tratado Antártico, com poder de voto e de veto no destino do continente. Né? Haja vista ser um continente que tem grande influência no nosso continente, principalmente em termos climáticos, e que o Brasil tem uma postura pacífica e preservacionista, e para que tenha essa presença no Tratado Antártico é necessário que a gente faça pesquisas de qualidade.
O Brasil é signatário do Tratado da Antártica desde 1975. A primeira expedição ao continente austral foi realizada em 1981. A Antártica tem um papel relevante no equilíbrio de vários sistemas naturais. É um regulador térmico do planeta, controla as circulações atmosféricas e oceânicas e influencia o clima e as condições de vida na Terra. O suboficial Flávio Costa já participou de 2 missões na Antártica e conta que essa é uma viagem de muitas descobertas.
Eu sou do interior do Ceará, Juazeiro do Norte, sertão, e sempre tive um sonho de ver neve. Falava para meus pais que um dia eu ainda ia ver e pisar em neve. E quando eu entrei na Marinha, eu vi essa oportunidade e fui selecionado para essa missão no Tio Max.
Para a suboficial Gleibe Vidal, a primeira missão a bordo do navio polar é motivo de muita expectativa.
O que eu vou encontrar lá é uma experiência incrível, né? Espero, e assim, é uma honra, né, fazer parte da tripulação e representar as mulheres, né?
Antes de chegar na Antártica, o Tio Max deve fazer paradas em alguns portos. A viagem do Rio de Janeiro segue para o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde vão embarcar vários pesquisadores. E depois faz escalas no Uruguai, no Chile e no porto de Ushuaia, na Argentina, até finalmente chegar ao continente austral. Se por um lado a emoção de embarcar gera expectativa, do outro lado do cais, as famílias, principalmente as crianças, conhecem uma saudade que vai levar meses para passar. Cilza Trindade, mulher de um dos tripulantes, foi ao cais com a filha para se despedir.
Sempre difícil, muito difícil mesmo. E uma preocupação agora que ele vai pro gelo, né? Então há uma grande preocupação pelo fato de ser muito frio. As famílias ficam bastante apreensivas.
A volta para o Rio de Janeiro está prevista para abril do ano que vem. Reportagem Thiago Pimenta.
Os pais sempre sonham com um futuro melhor para os filhos.
E para transformar esse sonho em realidade, começar a estimular o desenvolvimento da criança desde o início da vida é fundamental.
E é isso que o Criança Feliz faz.
Os visitadores do programa ensinam os pais a realizarem exercícios para desenvolver ainda mais as crianças.
Hoje, na segunda reportagem especial sobre o Criança Feliz, vamos falar sobre os primeiros visitadores do programa.
De casa em casa, eles fizeram a diferença na vida das crianças de baixa renda de Pacatuba, em Sergipe.
Presente em todas as regiões do país, o crescimento do programa Criança Feliz foi de 57,4% nos primeiros 7 meses de 2019. E a equipe pioneira a oferecer o serviço de visitas domiciliares, a de Pacatuba, em Sergipe, já colhe resultados para a região Nordeste. Lá, a primeira criança a receber uma dessas visitas, o Emerson, hoje com pouco mais de 2 anos, evolui aos olhos da mãe Núbia dos Santos. Ele era recém-nascido quando o programa chegou em sua casa. Hoje, a mãe percebe que o acompanhamento do Criança Feliz faz a diferença, principalmente quando compara o mais novo com os outros 4 irmãos mais velhos.
É, mudou tudo, né? Porque ele se desenvolveu melhor nas brincadeiras, carrinho toda semana, é uma brincadeira diferente. Os irmãos mesmo começaram a andar com 1 ano e 3 meses e ele com 9 meses ele já andava. Ele sabe contar, ele sabe as cores e os outros não sabiam isso porque eu não tinha experiência das meninas.
As meninas que Núbia se refere são as visitadoras do programa. Uma delas, Leci Matias, foi uma das 3 primeiras do país a levar orientações e propor atividades para desenvolver a coordenação motora, a inteligência e o vínculo afetivo por meio do Criança Feliz. Hoje, ela diz que os estímulos estão fazendo com que meninos e meninas se desenvolvam muito bem.
Nós não sabíamos como era que ia lidar, se ia sair bem, se não ia dar certo. E está sendo uma experiência ótima, porque eu estou vendo assim, o desenvolvimento das crianças.
É no Centro de Referência de Assistência Social da cidade, o CRAS, que as visitadoras do Criança Feliz se reúnem uma vez por semana para planejar as atividades. Desde o início, o número de atendidos dobrou no município, passando de 100 para 200. E a equipe também aumentou, como explica a supervisora do programa em Pacatuba, Suzana Silva.
Não tinha esse costume de sentar um tempo durante o dia para brincar mesmo, para observar, para dar carinho, atenção. E hoje, depois do programa, depois da orientação das visitadoras, elas fazem isso.
A ampliação em todo o país fez o Criança Feliz ser considerado atualmente o maior programa do mundo de visitação domiciliar para atenção à primeira infância. Ele também foi reconhecido como uma das políticas mais inovadoras do mundo na área da educação, com o prêmio Wise Awards, da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação. De acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, são os resultados práticos do programa que irão contribuir com o futuro do Brasil.
As famílias que abriram as portas das suas casas para o programa Criança Feliz vivenciam e já veem os resultados na prática, de norte a sul. O nosso governo está cuidando dos primeiros anos de vida para construir um futuro melhor para todos.
Além das crianças de até 3 anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Criança Feliz também acompanha as de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Em todo o país, 2.620 municípios aderiram à iniciativa e o número de visitas domiciliares realizadas já passou de 21 milhões. Reportagem Diego Queijo.
Está disponível para consulta o 5º lote de restituição do Imposto de Renda.
Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes vão receber 3 bilhões e meio de reais.
O valor vai ser depositado no dia 15 de outubro na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.economia.gov.br.
Ou ligue de graça para o Receita Fone no 146.
Música. Quase 20 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família tiveram a situação de saúde acompanhada no primeiro semestre do ano.
Entre as gestantes, quase 100% estavam com o pré-natal em dia.
E entre as crianças acompanhadas no SUS, 99,5% estavam em dia com o calendário de vacinação.
Essas são algumas das condições para que as famílias continuem tendo acesso ao benefício.
Além do acompanhamento de saúde, os beneficiários também precisam garantir frequência escolar mínima de jovens e crianças.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.